Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM, pelas redes sociais da CBN Maringá, transmissão pela CBN Ponta Grossa. Também chegou a hora da nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Brenda, tudo bom? E vocês, ouvintes, tudo bem?
Tudo certo por aqui, e hoje o nosso papo vai ser com uma lenda viva da história do vinho no Brasil, é isso mesmo?
Olha, já enchi a bola do Rinaldo. Rinaldo, bem-vindo. Rinaldo Dalpisol. Tudo bem, Rinaldo?
Bom dia, tudo bem, tudo bem.
Olha, o Rinaldo, além de proprietário da vinícola Dalpisol, que já faz vinhos maravilhosos há bastante tempo, ele tem uma história pregressa riquíssima, que é um paralelo da história do vinho no Brasil. Rinaldo, a gente tem pouco tempo para conversar, você tem muita história para contar, mas queria que você falasse um pouquinho das empresas que você fundou, passou nas suas décadas de história no vinho no Brasil.
Bom, naturalmente que produzir uvas e elaborar vinho não é uma coisa de hortaliça, que você planta e se não pega, planta de novo e não tem problema. É preciso um retrospecto e muita paciência. De modo que o viateiro é um paciente, é um longo prazo, tudo é longo prazo. No caso da nossa família, não inventou isso aqui, vem de longa data. Estamos originários do povo Vêneto, que tem essa cultura do vinho de séculos ou de milênios. De modo que aqui no Brasil seguimos aquilo que eram lá no norte da Itália. Eu comecei podando parreiras, e quando começava a atingir na altura do vinhedo, eu disse para meu pai que eu ia estudar e que não queria ficar no vinhedo, e fui aprender a parte dos negócios do vinho. E estou nisso desde 1960. Passei por algumas empresas, iniciei na Vinícola Aurora, depois fundei a Maison Forestier, que era de um grupo grande. Mais adiante, instalei no Chile uma planta para produzir espumantes da Moon, e retornei aqui quando a pequena empresa vinícola que o pai fundou em 1974 estava bastante desenvolvida, e continuei ajudando eles aqui nessa empreitada. O que mais quer que eu diga?
Rinaldo, Maison Forestier, qual foi a importância dessa empresa no Brasil na época? Eu sei que marcou a época, né?
A Maison Forestier correspondeu a uma etapa de um novo estágio tecnológico na vitivinicultura do mundo. O vinho era como é um líquido, ele precisa de recipientes para poder ser operado. E a maior parte dos recipientes da época eram de madeira, sejam os utilizados para guardar o vinho nas adegas, e também às vezes para o transporte, inclusive os carro-tanque que transportavam vinho, tudo era madeira. A partir dessa década de 80, houve uma transformação, e todos os recipientes de vinho, sejam estáticos ou sejam os dinâmicos, passaram a ser de aço inoxidável. Tanques com sistemas de refrigeração, tubulações, equipamento, tudo virou em aço inoxidável. Um movimento que começou no Novo Mundo, provavelmente na Austrália, passou para a Califórnia, veio aqui para a América do Sul, e só mais tarde foi para a Europa, porque lá tudo era madeira. De tal forma que aqui a Maison Forestier inaugurou e colocou o Brasil nessa nova etapa ou nessa nova fase tecnológica do vinho. Eu lembro, como uma curiosidade, de quando foi inaugurada a planta da Maison Forestier aqui. Um dos convidados, Fayez Rozek, que hoje é falecido, era o chefe do laboratório oficial de etnologia aqui da região. E quando ele chegou, ele me disse: escuta, mas você me convidou para inaugurar uma cantina de vinhos ou uma fábrica de queijo com todas as instalações para o leite? Tal foi o impacto de ter visto tanto aço inoxidável na Maison Forestier. De tal forma que, para citar como curiosidade, aqui em Bento Gonçalves não havia ninguém que produzisse ou que fabricasse equipamentos em aço inoxidável e nem gente que conseguia soldar em aço inoxidável. Hoje está cheio de plantas industriais que exportam para todo o Brasil tanques de inoxidável e tudo que é equipamento nessa área. De tal forma que a Maison Forestier colocou o vinho dentro dessa nova onda ou dessa nova fase tecnológica que veio para ficar e hoje está em todas as partes do mundo. Brasil e Chile, na América do Sul, foram os países que ingressaram por primeiro nessa etapa tecnológica da história do vinho no mundo.
Reinaldo, nosso tempo já avançou bastante. Não queria deixar de dizer que você está colocando à venda, à disposição de quem, dos ouvintes ou de quem quer se interessar, uma coleção de vinhos da Opisol antigos. Você me mandou uma lista, anos 90, vinhos com 30 anos de idade, brasileiros, e que eu sei que estão maravilhosos, viu? Os vinhos brasileiros bons envelhecem muito bem. Então, conta um pouquinho para a gente, o que você tem à disposição e quem estiver interessado, como é que faz para adquirir?
Bom, desde a fundação dessa nossa pequena adega pelo patriarca Atílio, meu pai, em 74, aliás, foi pioneiro em adegas familiares de pequeno porte para produzir vinhos finos. Até ali era uma prerrogativa para produzir vinhos de consumo corrente. E a partir daí, de 77, ele foi guardando vinhos produzidos aqui e que hoje estão se revelando surpreendentemente, porque não foram elaborados para serem vinhos de guarda, mas que, apesar disso, mostraram uma performance impressionante, mantendo a qualidade deles e surpreendendo em todos os aspectos que se possa avaliar. Tem uma coleção grande de vinhos de todos os anos, de diferentes variedades que hoje estão disponíveis para o consumidor.
Bom, gente, isso é uma novidade, é um furo de reportagem, digamos. O Reinaldo me contou que ia fazer isso, mas assim, não divulgou ainda, primeira vez que ele está falando isso publicamente. Ele tem uma coleção de umas poucas centenas de garrafas de safras dos anos 80, 90 e 2000, à disposição de quem estiver interessado. Tá? É uma raridade, é um museu dos vinhos dele. Então, os interessados podem entrar em contato com a rádio, que a gente bota em contato com o Reinaldo. Tá? Reinaldo, muito obrigado. Eu acho que quem se interessar não vai se arrepender, viu? É a história do vinho brasileiro.
É uma pena que tem tanta matéria e o tempo é curto, mas estamos à disposição para revelar ou transmitir ao mundo essas preciosidades que estão na cultura e na história do vinho.
Muito obrigado. Obrigado, Brenda.
A gente que agradece a você, Marcelo, também ao Reinaldo, sempre bem-vindo. E olha só, em primeira mão, você que é ouvinte da CBN, se interessou, entre em contato com a gente. E quem sabe, um pedacinho dessa história vai aí para sua casa, para sua adega também.